chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Eu queria falar hoje sobre um tema que eu acho que atinge todos os brasileiros, né? Que é como escoar o seu dinheiro quando você já vive de renda. Que eu acho que é um tema que atinge a todo mundo. Eu, por exemplo, comprei um jet ski e me disseram que eu não poderia vir trabalhar de jet ski porque eu não teria uma água, nem um reduto, um mar que possam abrir pra eu passar. Quer dizer, é o retrato da crise, né? A crise do nosso país que, infelizmente, está atingindo...
Tá. Tá legal, mas evita ficar falando muito de dinheiro e tal, assim, como piada, porque tem aquela campanha beneficente que você vai fazer, você pode perder.
E qual cachê?
Não, a campanha é beneficente.
Sim, mas qual o cachê que eu ganho?
Então, a definição da campanha beneficente é essa, não tem cachê. Isso é uma campanha beneficente, é isso, o conceito é esse.
Sim, mas quanto desse dinheiro vai chegar até mim?
Então, deixa eu explicar. Existe um dinheiro, mas quem faz a campanha, quem ganha dinheiro são as crianças.
Ah, as crianças ganham e eu não ganho nessa campanha. Quer dizer, eu trabalho e uma criança que não faz nada ganha um dinheiro que você vai me desculpar, que eu não vou ser otária dessa história. Pelo amor de Deus.
Aham. Uhum. Você quer que
não,
eu...
assim, se as crianças não forem receber, eu topo fazer, senão eu realmente
não quer que eu verifique, peço pra produção verificar se as crianças topam não receber
sim,
também?
Se as crianças não forem receber, se for uma coisa assim, ninguém, todo mundo abre mão do dinheiro, eu topo fazer.
Deixa eu ver se eu entendi. Então é uma campanha beneficente onde ninguém vai ganhar nada.
Exatamente.
Tá.
E nem as crianças.
Ninguém não, a campanha beneficente
eu não quero
não
criança
tem,
ganhando
não.
Nada.
Ninguém vai ser beneficiado pela campanha beneficente, é isso?
Exatamente isso.
Tá bom.
Tá? Obrigada. Bom, a gente vai falar hoje sobre nada polêmico, a gente vai falar sobre viagem. A viagem das drogas. Qual o maior problema das drogas? É você não ter a sua droga sempre, né? É você não ter a sua maconha, é você não ter a sua cocaína, a sua heroína, o seu ópio homeopático, pra você usar a hora que você quiser. Porque a droga, normalmente, você quer usar no momento que você tá infeliz. Então, por exemplo, você vai numa palestra antidrogas, é o momento perfeito você acender o seu beck. Mas a droga, ela pode alterar o seu humor, tem que ter cuidado. Né? Eu fui outro dia no médico e ele falou, olha, Tatá, eu percebo que quando você usa droga, você fica mais agressivo. Eu falei, cala a tua boca, seu puto! Porque a droga realmente, às vezes, mexe comigo. O cigarro, por exemplo, não. O cigarro já é uma droga que me acalma, mas o cigarro também é considerado uma droga. Eu, por exemplo, eu fumava um maço de cigarro por dia, eu fiz uma promessa pra parar de fumar, mas quando eu prometi, eu fiquei tão nervosa que eu fumei 2 maços de cigarro porque eu tava muito nervosa. Aí eu fiz uma outra promessa pra parar de fumar esses 2 maços de cigarro e consegui, e pra comemorar, eu fumei o meu cigarrinho. Mas o cigarro, ele não é só uma droga. Os remédios também são drogas e causam dependência, né? Tem muita gente que toma um remédio pra dormir e um remédio pra acordar. O remédio pra dormir, eu entendo, né? Porque você toma e você dorme. Agora, pra acordar, como é que você toma e você tá dormindo? Né? Isso é que eu realmente não consigo entender. Remédio também é um vício? Tudo é vício, né? Tudo é vício. Açúcar é vício, gordura é vício, cocaína, pasmem, é vício. Né? A tua cocaínazinha, que você toma, é vício, né? Por muita gente considerada. Assimetria facial, os famosos feios, né? Aquela espécie de feios também são vícios, que começam a fazer plásticas. É, a pessoa vai ficando cada vez mais feia, isso também é um vício. Então, assim, água é vício, né? Tomar muita água, ah, tá tomando muita água, isso é vício, né? Você camelo que tá assistindo a gente, você camelo que toma 150 litros de água por dia, isso é vício. Ah, minhas corcovas, mas é vício. Amor, você tem que se livrar. Então, tudo que te deixa eufórico, feliz, é uma droga. Você tem que eliminar da sua vida. Quando você ficar na merda, deprimido, arrasado, sem amigos, aí sim você está livre do seu vício, você pode viver feliz. E tá começando agora um Lady Night nesse clima. A gente vai receber ela, que não usa nenhum tipo de droga, exceto o álcool, o cigarro e o reality shows. Vem pra cá, Ana Paula Renault! Paula, primeiramente é um prazer. Salve de palmas pra Ana Paula.
Oi,
maravilhosa.
Ela.
É um prazer receber você aqui no nosso programa. Antes eu queria começar deixando claro que é proibido agredir fisicamente os participantes do programa.
Mentira.
Ana Paula.
Sério?
Sim.
É regra?
Quer ir embora por causa disso? Você aceita uma água aqui, alguma coisa?
Eu sou meio viciada água, em água.
Eu soube disso.
Tem uísque?
Não, porque é multishow, né?
Ai,
a gente não tem nada acima
champagne?
De 50 reais. Não.
Champagne?
Infelizmente, não. Agora, você tem essa fascinação por água. Me diz como é que começou essa sua fascinação por água. Dificuldade em deglutir.
Então, não é assim. É porque já me perguntaram coisas que eu faço que é meio diferente das outras pessoas. E realmente eu tenho um vício em água. Eu vi que você me chamou de camelo. Eu tipo, a carapuça se
viu. Mas não foi por isso, foi pela
a carapuça se viu. E eu tava agora no Réveillon com uma amiga minha, e a gente bebe muita água, e a gente saiu do quarto um dia, tipo, gente, tinha tipo umas 15, 17 garrafinhas, copos de água espalhados pelo quarto inteiro, e eu virei pra ela e falei assim, Alessandra, a camareira vai achar que a gente usa Dorcas. Porque era muita garrafa de água. Eu bebo muita água.
Olha só, a Princesa Isabel, né, você é uma mulher muito forte. Tem outras mulheres muito fortes também na nossa história. A Princesa Isabel, ela ficou conhecida por ser a mulher que aboliu a escravidão. A Maria Tereza de Calcutá, por uma série de coisas que eu, sinceramente, não vou enumerar porque não me lembro. E você, por fazer merda. No BBB, você foi expulsa por ter agredido fisicamente um participante do Big Brother. Uhum. Você sempre foi assim, encrenqueira, irritada, ou só quando participa de realities? Não.
É o seguinte, é... A pessoa que se sentiu agredida, certo?
É, tomou um tapa e falou, ah, doeu. Né? Talvez você tome uma facada e falar...
Tomei uma facada.
Você é de quem vê, tudo é relativo. Mas eu tiro... Lógico.
Mas assim, na verdade, eu não quis realmente dar o tapa nele. Eu tava completamente alcoolizada, tava muito ruim. E eu sou muito de escarnear a pessoa. É... Uma das participantes tinha acabado de jogar a cerveja na minha cabeça, eu ia atrás dela pra iniciar mais uma confusão, certo?
Claro, claro.
Só que ele foi, entrou no meio, e eu ia fazer assim, palhaço. Tá bom, queridinha, dê licença, vou brigar com ela, daqui a pouco, se você quiser, eu volto e brigo com você também. Só que acontece que o primeiro entrou e a pessoa já tava querendo me tirar da casa,
foi uma coincidência,
se sentiu ofendidíssima.
A cabeça veio no movimento do coisa, infelizmente.
E a pessoa ficou ofendidíssima e me tirou do programa.
É uma viadagenzinha de uma pessoa que é agredida na cara.
Mas, bom, vou resumir. Eu saí do reality e agora eu tô no Late Night, gente. Eu acho que melhorou demais.
Que merda. Desculpa. Isso quer dizer que eu tô no Late Night e posso ir pra um reality, tomara que não. Bom, você é uma pessoa adepta ao bullying. Como é que funciona teu bullying? É um bullying mais irlandês? Né? Como é que você trabalha teu job de bullying? Mais uma coisa de longe que você ofende, mas não toca? É uma coisa mais americana de losers com brothers? Ou é uma coisa mais brasileira, de cuecão, onde você rasga todo o orifício tangerina de um homem? Como é que funciona o teu espécie de bullying?
Olha, meu bullying é bem verbal, bem sarcástico. Eu realmente não sou de agredir ninguém fisicamente, mas verbalmente a pessoa tem que segurar a marimba. Porque se...
Entendi.
Eu sou meio afiada.
Eu não quero, pelo amor de Deus, puxar uma briga, não gosto disso.
Não.
Mas como é que seria se você fosse brigar com uma mulher? Assim, você atinge verbalmente, você agride. Como é que funciona a tua briga com as mulheres?
Você tá querendo mesmo saber como é que eu brigo
com
uma mulher?
Eu tô querendo saber pro telespectador, uma mulher que de repente queria te atingir, pra saber como é que...
É sério?
É. Desculpa. Nossa, te vendo agora assim de perto, eu não imaginei que...
O ódio é muito próximo do amor.
Ai, meu Deus, Ana. E o programa de hoje fala sobre isso. Às vezes, você evita de brigar e evita de conhecer o amor da sua vida. Briguem sempre que puder. É isso, esse é o nosso programa. Obrigada, Ana Paula.
Não briga, eu tô exausta.
Eu também tô muito exausta. Senta, Ana Paula, faz só uma pequena sutura. Só um pequeno pontinho e eu vou chamar, por enquanto, pra me substituir, enquanto eu faço esse pequeno hemograma. Vamos vir pra cá, Grace, conversar com a Ana Paula. Por favor.
Olá, Ana Paula.
Olá, boa noite.
Ana Paula de cativeiro ou Ana Paula Silvestre? Qual é a melhor?
Ana Paula Silvestre.
Ok.
Super legal, Grace! Substituiu muito bem. Grande Grace, realmente. Foi maravilhoso, obrigada. Volte sempre. Se você aproveite sempre as oportunidades como fez hoje, muito obrigada. Chega! Bom, você já ficou com alguém do Big Brother? Já rolou alguma coisa? Já rolou uma coberta que a gente não conseguiu ver? Uma mão, um bial que vocês vai? Já rolou alguma coisa nesse sentido?
Um lesco-lesco?
É.
Não.
Um lifer, que só uma... Só um... Não, nada?
Não, não. Não que...
Mas você ficaria? Você teria relações que envolvem penetração com alguém que fosse
claro,
da casa?
Claro, claro. Eu sou mulher, tenho hormônios, tenho necessidade.
Mesmo sabendo que o Brasil inteiro tá te vendo.
Ah, não, não. Lá dentro da casa, eu acho que realmente não. Não, porque não. Porque eu gosto do negócio pra valer, entendeu? Debaixo do edredom é aquela coisinha...
É, não tem graça, não. Me chupa, mas não quero voltar. É o famoso...
Não tem graça, você satisfaz.
Mas você acredita nesses casais que se formam no Big Brother?
Ixi, assim, eu acredito porque a gente tá lá dentro, realmente, são sentimentos, tudo que você possa imaginar passa pela sua cabeça, você fica mais sensível e tal. Então,
mas você não faria isso por uma estratégia?
De forma alguma, eu não.
Porque você é uma estrategista, inclusive, não. Bateu numa pessoa. Você se apaixonou de verdade, já foi... Ou você faz mais o estilo Viúva Negra?
Mas eu tenho um lado romântico, eu sou romântico.
Agora, romântico. Eu soube que você já zerou o Tinder. Pra quem não sabe o que é Tinder, é o seguinte, quando você não tem a capacidade de pegar alguém numa festa de amigo...
Na rua.
Você é na rua, como um humano faz, você entra nesse aplicativo pra transar com pessoas que estão próximas a você.
Pra o quê?
Pessoas que estão próximas a você.
Pra o quê que você falou? Transar?
Não é só transar? Não, Tinder você pega, mas você não tá, você só...
É, acho que vale tudo. Eu conversava com as pessoas, eu conheci pessoas muito legais, mas não é que... Todos os encontros que eu marcava, eu pegava a pessoa, claro, beijava, transava.
Às vezes você lê uma Bíblia.
Não.
Às vezes você tá no Tinder pra fazer uma oração. Claro. Com certeza.
Mas foi uma época bastante interessante da minha vida, porque em Belo Horizonte, eu acho que agora que eu tô vivendo mais em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que isso acontece em todas as cidades. Você costuma sair e encontrar com as mesmas pessoas, porque você frequenta os mesmos lugares, você não conhece pessoas diferentes. E pelo Tinder eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas de outros bairros, de outras tribos. Então, pra mim, foi bastante interessante. Eu gosto de gente, sabe?
Você diz que conhece muita gente no Tinder, mas muita gente entra nova no Tinder e você não teve acesso. Isso. Então, eu queria saber se você toparia conhecer 4 candidatos do Tinder.
Bora lá. Eu tô aqui pra jogo.
Que o nosso programa preparou. Então vamos ao primeiro candidato do nosso Tinder. É o Tinder do Lady Show. Primeiro candidato. Daniel Furlan. Procura alguém pra espremer os meus cravos.
Oi?
Próximo. Marcão. Em busca de companhia pra beber uns drinks.
E Fanta?
Grace. Adora comer insetos e tomar banho de lama. E esse é meu pai. Me conquiste, gata. Mostre-me que você me merece.
Ah, eu gostei do Alberto.
Ah!
Curti. Eu vou ter que conquistá-lo.
Isso vai acabar com a minha família, mas eu topo. Alberto,
sua
pode...
Sua mãe tá aí?
Não. Entra pra cá, Alberto! Pai, sempre um prazer destruir o seu casamento. Que bom que o senhor veio. Tudo bom? Bom, essa é a Ana Paula. O senhor topou participar do programa, então, obviamente, a gente pode destruir o seu casamento também, que a gente sabe que não está lá essas coisas, não é? Seu Alberto. Bom, eu vou pedir, se puder, não engravidá-la, porque eu não gostaria de ser ela como madrasta, pode ser. Então, música romântica para o... E você tá feliz.
Mas eu não vou dar beijo.
Vai.
Não vou dar beijo.
Vai.
Não vou dar beijo.
Por que não?
Porque...
Eu vou agarrar, pode.
Eu tô no Tinder há 10 anos, você não viu... Não vou dar beijo.
Nunca. Peraí, gente, match. Meu pai não quer. É a única chance que você tem de pegar uma mulher.
Não, e o problema é que, gente, você sabe que é a segunda vez que eu sou rejeitada assim na televisão. Não, porque no Big Brother eu tentei, quem viu sabe. Fui completamente rejeitada e agora é a segunda vez.
Paulo, eu quero saber o seguinte, pai.
Agora
quem,
eu vou embora,
você
vai ter que pagar a terapia pra mim.
Não, você prefere beijar na Paula ou que a sua filha beije?
Não, então eu beijo. Mas o
Senhor!
Pelo amor de Deus! Cláudia!
Cláudia não, eu! Eu tô traumatizada também!
Ó, eu vou beijar!
Ah, não, eu vou pegar teu pai também, não. Pai!
O meu pai é lindo, tem olhos verdes! 87 anos, tá bem!
Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Senhor! Pai, ereção não, pai!
Calma!
Ai, meu Deus! Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz, Senhor.
Eu quero você vendo. Abre esses olhos. Você não quebrou a garrafa nas minhas costas?
Bom.
Obrigado. Desculpa.
Eu sou sua madrasta agora, queridinha.
Ah, tá.
Tá? Okay.
Eu não vim preparado pra isso, tá?
Obrigada, Alberto. Vou destruir a minha infância.
Não.
Salva de palmas pro meu pai. Agora, você se formou em Direito, você fez mestrado, mas nunca trabalhou na área. Você tem orgulho de dizer que você não trabalha?
Não, eu formei em Jornalismo. Fiz Direito também, mas...
Eu sei, eu falei errado.
Não, mas eu fiz Direito também.
Você fez Direito também. E, inclusive, seu pai te sustenta. Você acha que seu pai pode chantar o meu pai, porque tá muito puxado pra mim?
Ué, Gerardo, eu acho que sim. Vamos ver, coloca ele lá na lista. Dos...
Agora que você, inclusive, tem um caso. E você fez uma participação em Haja Coração. Você pensa em trabalhar como atriz?
Não, eu achei que foi uma oportunidade realmente maravilhosa. Inclusive, eu te conheci nos bastidores. Não, sério, eu fiquei extasiada, porque eu sou uma telespectadora. entendeu? A vida inteira eu fui telespectadora. Eu tenho 35 anos, a vida inteira eu assisti Globo, a vida inteira eu assisti novela. Então, entrar dentro de um camarim, vendo as pessoas se prepararem, vendo aquele tanto de texto com vocês e vendo a correria. Gente, eu, igual eu falei, não é glamouroso, gente. Esse povo sofre, eles suam. Eu fico arrepiada, porque eu achei incrível ver de perto o trabalho de vocês. Mas, sinceramente, eu acho que pra você ser atriz, você tem que ter nascido com esse talento. E eu não sei se eu tenho isso, entendeu?
A gente queria, inclusive, fazer um teste vocacional com você pra saber o que, que você pode trabalhar depois de ficar confinada, porque não deve ser presidiária.
Me ajuda, por favor.
Então, a gente vai fazer um teste vocacional com você. É o seguinte, no trabalho, um colega discorda de você. Você, letra A, agride o colega. Letra B, conta até 10 e agride o colega. Letra C, agride e depois conta até 10.
C, com certeza.
Agride e depois conta até 10. Pergunta número 2. Você imagina se destacar profissionalmente, letra A, pela determinação em agredir? Pela excelência em estruturar agressões? Por propor novas formas de agredir?
Pela excelência em estruturar agressões.
Com certeza. Pergunta número 3. Quando faz um trabalho em grupo, você é aquela que, letra A, agride o grupo? Letra B, assegura que o grupo está unido e agride o grupo. Letra C, prefere trabalhar sozinha, mesmo assim procura o grupo e agride o grupo.
A C é ótima, mas eu acho que é a B, né? Assegura que o grupo está unido e vai lá e agride o grupo.
E agride o grupo. Bom, eu realmente não sei se você tem perfil ou não para ser advogada, mas com certeza suspeita de um crime brutal, então procura ajuda. E com uma mente tão violenta, é bom você se preocupar muito com o seu futuro, porque eu acho que BBB, essa carreira de ser BBB, ela não é uma carreira tão longa, né?
Não é,
é uma carreira. Essa bênção que Deus deu, não sabemos porquê, é uma carreira que dura pouco, né? E sempre, quer dizer, tem muitos BBBs no mundo e é difícil ter um mercado para todos eles.
Verdade.
Né? Quando você menos espera, aparece... Peraí, gente. Ah, não, olha aqui, tá vendo? Olha um ex-BBB aqui, surgindo. Olha aqui, do nada, um ex-BBB. André Gabé.
Mas eles brotam?
Sempre que você tá em casa, de vez em quando, surge um BBB. Do nada, o que é muito doido. Né, André?
Impressionante. Ser BBB é muito bom, mas é só uma fase. Com exceção de Jean Willis, Sabrina e Grazi. E o Diego, e sem camisa imprimia muito bem. Hoje ocupa a função de Cabo Man. Cida, que era maluquinha da ideia, agora é animadora de plateia. E a Fran voltou a ser uma pessoa comum. Está aqui operando o boom. Desculpe se cometi algum deslize, mas vim aqui me exibir no... Algo deslize, mas vim aqui me exibir com Vocalize.
Adoro! Obrigada pela participação de vocês, é incrível. Uma palavra para esse momento, a gente está se reencontrando.
Onde é que eu recebo a diária do Cabo Man?
Você vai receber só o cabo dele, infelizmente a diária não vai ter. E a gente participou do mesmo Big Brother, tava com a Aldirene. E eu lembro que o Marcelo... Até, vocês conheceram lá, né? Então, junto até hoje.
Ele, não lembra? Eu separei.
Não tentei agarrar. Eu tentei ver como funciona o corpo do homem.
Não, ela
como
é que eu posso... tentando seduzir, de repente ela arrancou feijão e jogou na minha boca, tu lembra?
Que eu coxinha assim, na boca coxinha, dele. Ele coxinha.
Um pouco confuso.
E, você, vem, e vocês vem, se apaixonaram e muita gente duvidava que fosse realmente um amor verdadeiro?
3 anos de casa... É, não. 3 de namoro, né? Desde o primeiro... ano, tem 3 anos, e a gente casou tem 1 ano.
É porque já passaram muitas edições, pessoas fizeram casais pra se dar bem no jogo, uhum. Outras se deram bem aqui fora, terminaram, e aí nego não acredita muito, né?
Vocês participariam de novo do Big Brother?
Sim.
Se hoje em dia chamassem ela pra participar e você não... Ele ia deixar ela aí.
Acho difícil.
Ele ia estar ótimo. Ele ia falar, ele
me dá uma paz.
3 meses de
obrigada,
livre,
senhor.
Cida, você se arrependeu de ter participado?
Lógico que não. Imagina. Tô aqui por causa disso.
Não,
alguma coisa que você fez lá, ficou, acho que teve um banho de coisa que realmente ficou mais marcante. Teve
banho
alguma
de coisa?
Não teve um banho de assento ali que deu uma...
Olha,
uma lavada ali?
Olha, Tatá, na realidade, eu acho que todo mundo...
tem que se lavar.
Tem que se lavar, tem que ser limpinho, né? O brasileiro, ele tem mania de tomar, eu acho que pelo menos eu tomo 5, 6 banhos por dia.
Ok.
Esse calor da
mas isso eu chamo de toque. Você se arrependeu de ter participado?
Não, achei ótimo, achei divertidíssimo. Tava duro, sem fazer nada.
Mas você conseguiu depois ganhar algum dinheiro, depois do Big Brother?
Consegui com prostituição, assim. Um público muito bom.
Você, algum de vocês sofreu alguma rejeição no programa?
Não,
fora não. Fora super
não, olha, eu...
Ana Paula.
Ana Paula, eu vou defender a Ana Paula, porque todo mundo que tem uma personalidade muito forte, ou amem ou odeiam, não é, Anta?
É.
Eu tinha uma profissão que eu era comissária de bordo.
Vai na tua, vai na tua.
Posso
deixa
falar?
Só eu... Claro.
Joga entra aqui, gente, joga o sofá. É grande, o sofá é grande.
Pega papel tesoura. Claro. Vai falar.
Vai de André.
É o seguinte. Não, vai na tua, a gente não tem...
Quer beber? Não, você não pode beber, não. Você não pode beber, não.
Eu era comissária, só isso. E uma vez eu tava a bordo e uma passageira falou assim, ah, eu não gosto de Big Brother.
É.
Eu vai ficar com fome.
Com certeza.
I'm sorry.
I'm sorry. Consta, obrigada. Obrigada, amor. Vocês vão daqui a pouco. Beijo, amor. Chega. Você acha que viveu coisas muito intensas na sua vida, né? Onde você deve ter se arrependido de algumas, outras não. O que, que você mudaria na sua vida, agora que sua vida mudou depois do Big Brother? O que, que valeu disso tudo pra você?
Eu acho que arrependimentos...
Foi uma música de Rabeta, um negócio mais triste, pra ver se ela ficou uma chorada. O que você acha que valeu?
Arrependimento, eu acho que realmente eu não tenho mesmo. Eu tenho que agradecer, porque eu acho que... Olha, na hora do agradecimento... Eu tenho que agradecer... Eu acho, tudo que tem acontecido na minha vida depois do programa, que realmente me abriu várias portas. Gente, eu fui repórter do video show, eu tô aqui no Lady Night, fiz Caceta e Planeta, fui convidada pra fazer o Vai Que Cola também, os Suburbanos, eu acho que valeu muito.
Bom, e assim como ex-BBB, chega uma hora que você precisa começar a repensar a sua carreira. É o que a gente vai aprender agora com o nosso especialista, Fábio. Prazer, Fábio.
Prazer.
Qual é a recolocação natural de um ex-BBB? É o telemarketing?
Eu acho que varia muito individualmente para cada um, né? Assim, cada um buscar um objetivo profissional. Então, é muito individual isso. Não tem como a gente definir um nicho para todos eles.
Por exemplo, que sugestão você daria para o alemão ex-BBB, japonês da Federal?
Ele é um rapaz que ele atua muito nesse meio artístico, né? Então, acho que ele continuar nesse caminho. Mas aí, ver qual nicho seria melhor pra ele. Ou apresentador de programa, ou alguma coisa que ele consiga utilizar algum dom que ele tem que a gente não sabe. Né?
Doutor, qual é a diferença entre aspirar uma carreira e cheirar uma carreira?
Olha, eu acho que profissionalmente aspirar uma carreira, ela gera muito mais resultados do que aspirar, né? Cheirar uma carreira.
Essa ordem de trabalho depois se aposenta, você acha que seria errado ou há como mudar essa ordem, se aposentar e depois trabalhar para aproveitar a aposentadoria no auge da idade?
Olha, sendo possível, quem conseguir fazer isso realmente, planejar a carreira dessa maneira, é muito viável, né?
Uma pessoa que muda de carreira todos os dias é considerado frila?
Uma pessoa que muda de carreira todos os dias não é muito comum no mercado. É comum a pessoa fazer transição de algum tempo. Mas tudo mediante um planejamento prévio.
Se eu quiser virar uma piloto de Banana Boat, dá tempo?
Ah, eu acho que dá tempo, com certeza. É só você se inspirar cada vez mais e buscar treinamentos para isso, né?
Ficar desempregado é uma posição de carreira? Que cresceu muito nos últimos anos?
Cresceu.
É, atualmente, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de pessoas disponíveis para o mercado, né? Então, acho que cabe também cada um buscar e se reinventar nesse mercado de trabalho.
Numa entrevista de emprego, a pessoa ligar para saber se vai rolar o emprego ou não, ainda na sala do cara que entrevistou ela, é ansiedade?
Olha, aparenta um pouco de desespero, né? Então, o ideal é que você combine antes, pergunte qual o tempo previsto para poder retornar.
Emojis no mercado de trabalho. Comente e justifique sua resposta.
Normalmente é comum a utilização desses recursos do WhatsApp, mas tem que ser muito ciente do que você está mandando para os colegas de trabalho, né?
Gente que fala cuspindo, até quando?
Olha, é um pouquinho desagradável, né? Inclusive, não só o problema do cuspir, como o problema da halitose também.
Aperto de mão mole prejudica a carreira?
O aperto de mão é uma forma de comunicação muito comum. Tem o aperto de mão mole, que a gente chama, né, que é o rabo de peixe.
Oi?
E tem também o aperto de mão mais severo, mais duro.
Justifique sua resposta.
O ideal é que quando você for cumprimentar alguém, você, quando estender a mão, você deixa que a pessoa comece o aperto de mão. E aí você só acompanha. Se é mais fraco, você é mais forte.
Rabo de peixe, comente.
Normalmente aquela mão mole, suada, que fica balançando fraquinho.
Credo!
Ejaculação precoce durante a entrevista atrapalha o desempenho?
Olha, pode assustar um pouquinho, né? Principalmente o entrevistador, se estiver fazendo, conduzindo esse momento.
Se eu tiver uma dinâmica de grupo e colocar a mão no saco do entrevistador e molhar 3 vezes num chá, qual será o sabor desse chá?
Eu acho que vai ser ruim, né? Bem desagradável. Não vai ser muito bom.
Como chegar na presidência de uma empresa? Qual o andar?
Acho que varia muito de empresa para empresa, né? Mas acho que cada empresa tem a sua política de ascensão na carreira.
Se eu transar com o meu chefe na mesa de trabalho e em cima de uma cadeira, e engravidar e me tornar dona da empresa, qual a chance de eu ser uma cadeira?
Se foi traçado como objetivo, foi alcançado.
Eu fiz novela na Globo, fiz filme e agora tenho programa. Minha carreira está subindo ou descendo?
Ah, eu creio que está em plena ascensão, né? A gente pode configurar assim.
Anões, mito ou realidade? Não era pra você essa pergunta. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua paciência. Muito obrigada. A gente volta agora a entrevistar Ana Paula, que tá aqui com a gente. Querida Ana Paula, eu acho que a gente ficou um tempo junto e já consigo te conhecer um pouquinho. Eu sou médium, acho que isso não é segredo pra ninguém.
Sensitiva.
É, eu sou sensitiva. Eu tenho uma coisa mesmo com energia. Tô fazendo um reiki em você inteira, trabalhando todo o teu chakra enquanto você tá aqui. E eu acho que eu já consigo captar essas informações. Então eu vou te fazer perguntas rápidas, um pinga-pinga, um treme-treme, um bate-bola, um mexe-mexe. E você vai me dar as respostas. Eu vou, ao mesmo tempo, responder devido à mediunidade minha.
Opa.
Uma cor.
Branco. É louca, gente.
Um animal.
Boi.
Uma peça de roupa.
Cueca.
Uma parte do corpo.
Peitos.
Um defeito teu.
Agressividade.
Uma qualidade sua.
Generosidade.
Uma frase, uma frase bíblica.
Mil cairão ao seu lado, não sei o que.
Maravilhoso, a gente está muito em sintonia. Eu já te conheço muito, mas com certeza tem coisas que você já fez na sua vida que ninguém sabe. Não só você, como os outros ex-BBBs que a gente vai chamar de volta agora pro quadro.
Opa!
Eu Nunca! Obrigada, japonês. Bom, esse agora é o quadro Eu Nunca. Você deve ter feito já na sua casa, com sua avó, com um paciente teu que está internado, que é um quadro que funciona em qualquer situação. Eu vou fazer perguntas para os brothers e eles vão ter que dizer se já fizeram isso ou não. Por exemplo, eu nunca tive relações com um animal. Não. Quem já teve, que é o caso de mulher, você dá um passo à frente. Quem chegar primeiro aqui vai tomar um extintor na cara e eu, obviamente, vou tomar junto com vocês porque sou parceira.
Ah, bom.
E porque não vou sair hoje depois. Bom, então, primeira pergunta, sejam sinceros. Eu nunca fui pra cadeia. Cida nunca foi? Já foi pra cadeia?
Ah, já fui também, mas...
Ah! Presidiários?
Não, cadeia, tipo... Né?
Não, cadeia,
delegacia,
cadeia, né?
Delegacia,
não,
serve.
Não, delegacia porque você foi assaltada.
Não,
você assaltou
não,
alguém.
Não.
O que, que você fez, Ana Paula? Pequenos furtos?
Ah? Esconde o anel aí, hein?
O que, que aconteceu? Por que, que você foi pra cadeia?
Foi relacionado a trânsito.
Tá, e você?
Disseram que eu roubei um figurino. O elenco todo. O elenco todo de uma peça. A gente
o quê?
Foi horrível.
Gente, e não é verdade?
Não, era verdade. A roupa era horrível, não servia pra nada.
Ele que vai embora, não tem nada no cenário.
Nada.
Eu nunca posaria pelada por muito dinheiro. A Cida não mete essa, Cida. Eu nunca furei uma fila por ser famoso.
Não.
Diego, não mete
essa. Para, já furei.
Eu já furei uma fila pra ser famosa? Não furou uma fila pra ser famosa?
Eu já, sim.
Aí eu pago.
Não. Eu nunca transei com uma pessoa pensando em outra. Todos para frente?
Nossa. Uma estrela que daqui a pouco.
Eu nunca tive um problema, eu nunca me caguei durante um momento que eu não poderia.
Ah, sim.
Falou em cagou, ela lembrou.
Que situação, Cida?
Para, agora eu vou
lembrar.
Como é que foi essa situação?
Horrível.
Eu imagino.
Mas cagou mesmo, tipo, cocô?
Toda.
Gente. Pior que foi chegando em casa, no elevador.
Nossa. O mas é sempre quando tá chegando.
É, a gente parece... É. O reconhece.
É. Eu nunca bati em alguém em rede nacional.
Ou, para.
Ou, para, ou.
Eu quase. Eu nunca peguei o pai de uma amiga. É você, Ana Paula, é você. Olha, Ana Paula, hoje você demonstrou que a violência ficou no passado. Né? Você evoluiu muito durante o programa, mesmo ninguém tendo te convidado pra vir aqui. Porque quando você apareceu gritando, dizendo que queria participar e já microfonada, a gente não resistiu ao seu encanto. E você parecia estar armada, a gente tem um pouquinho de medo de você.
Obrigada.
Então, Ana Paula, agora a gente juntas, vamos
juntas
nos abraçar. Calma, 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 que eu tô com medo.
Ué,
e
eu
tomar...
Olha!
É isso, galera. Um beijo grande. Eu volto no próximo programa. Vamos na TV. E eles não. Beijo!
Aprender!
E vem cá. E vocês também? Entre
vai
vocês.
Vai nadar todo mundo no
cara, quero muito assistir. Vamos na piscina?
Vamos.
Fica na cidade de pecado. Quero muito banheiro.
Aí, tá todo mundo com a periquita leve,
você...
né?
Periquita leve.
Tá todo mundo refrescado.
Cara, eu posso falar? Isso é... Vale a pena ter em casa.
É?
É. Vale a pena. Vale a pena ter
um cabo.
Mas a Cida fez cocô na calça.
A Cida faz cocô
na calça. Você nunca fez?
Mas e aí?
Como é que foi? Você fez cocô?
Era criança.
Entra
mas
nós.
Eu já fiz xixi também. Ontem.
Uma corrida na lagoa, sabe? Quando você tá quase chegando em casa.
Mas todo já saiu com vontade.
Não
sai de casa.
Não, quando eu como.
Um pouquinho de vontade.
Quando eu como,
já fez dieta na sua vida? Quem já faz, quem faz dieta, ah, tá cagando.
Ah, não, ele
não toma remédio pra emagrecer.
Galera, incrível, hein? Incrível.
Ele vale 3 dias cagando,
fato. Ai, que nojo.
Você fica 3 dias?
Não.
Não, quando eu tô tomando
o peido dele,
é pior.
Mas aí fica fedido mesmo.
Nossa, uma carniça, peito.
Quanto que eu tomou o hipotrem, peidou na academia?
Oi?
Ah, eu peido direto, né? Não, eu não malho, porra.
Na família de peido, na família de peido, não falta de, né? Brócolis.
Não, isso aí.
É, peito, o nível do papo.
Aí alguém peidou aqui.
Vamos mudar.
Alguém peidou aqui.
Não, pelo amor de Deus, para.